Agora fiquei perfeitamente numa posição minoritária. Nós temos aqui duas questões de natureza mais prática, que é o primeiro é o Prémio Barbosa de Melo, que estamos mesmo em cima das datas e, portanto, brevemente eu marcarei uma reunião do júri, do respectivo júri, para, enfim, vermos quem será o da winner. Depois temos, eu faço um apelo aqui aos partidos políticos, grupos parlamentares, para a indicação de um membro da delegação permanente junto da Europol. É urgente.
Porque haverá reunião em outubro.
Não. Eu já não tenho paciência para viajar para Bruxelas.
Podemos indicar até amanhã?
Sim, sim, sim.
No curso desta semana?
Eu direi durante esta semana.
Sim. Muito bem.
Sim. Sim, a delegação permanente junto da Europa. Portanto, estas são duas questões de natureza prática que estão resolvidas. Resolvidas não estão, mas enfim, estão indicadas. Depois temos aqui, eu tenho três questões que achei que devia conversar convosco, porque tenho muitas dúvidas relativamente às mesmas. A primeira tem a ver ainda no âmbito da procriação medicamente assistida. Foi pedida a audição de um partido político. E nós temos, relativamente às entidades que nos pedem para ser ouvidas, temos dito que não, ao mando por escrito. Agora, aqui estamos a falar de um partido político. Ninguém sabe qual é, o que é, nem o qual é, presumo eu não fazia a mínima ideia, depois é que me fui informar. Mas é um partido político com ADN, com a Constituição legal, existe, não sei se funciona, mas se quiser funcionar, pode funcionar. E eu ponho isto também à vossa consideração, não é? Adotamos o mesmo regime, se quiser dizer por escrito, diga por escrito. Não vem, vem. Não é? E isto tem uma base. E a base qual é? A democracia assenta na existência de partidos políticos. É por isso que eu trago aqui, é essencialmente por causa disto. E é esta natureza que lhe confere esta distinção de estar aqui a ser discutida nesta nossa reunião. Deputada Joana Zabreira, vamos lá.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para clarificar, não é o grupo de trabalho da procriação médica?
É
o da eutanásia, correto? Ah, ok, pronto, eu fiquei confusa. É o da eutanásia. Julgo que há uma decisão do grupo de trabalho que foi unânime, no sentido de, não tendo este partido uma especial conexão com o tema, decidiu não se atender ao pedido de audição presencial. Ainda que isso não precluda a hipótese de se pronunciar por escrito, se assim bem entender. E, portanto, da nossa parte, julgamos compreender o sentido desta decisão e acompanhamos igualmente a decisão do Grupo de Trabalho. Muito obrigada.
Presidente, desculpe, mas...
Obrigada, Sr. Presidente. A lógica que está subjacente nesse grupo de trabalho do qual eu faço parte é que não vão ser ouvidos novas associações, novas entidades que já tenham sido ouvidas no decorrer do processo legislativo que já decorre há 6 anos. Em relação a um partido político, foi dito na reunião do grupo de trabalho que não existe um precedente histórico de que se tenha ouvido alguma vez um partido político em sede de processo legislativo. Existe aqui um vazio, não se sabe qual é que deverá ser a deliberação em relação a este tema e então transpôs-se a decisão para a Comissão. No entender da Iniciativa Liberal, este argumento de que ouviste um partido político não existe nenhum precedente histórico não é muito forte, respeitamos, mas não podemos concordar. O que está aqui em causa é participação democrática e também uma representação dos cidadãos que assinaram a folha para o partido se constituir. O partido está constituído legalmente, passou no crivo do Tribunal Constitucional, do Ministério Público, e sendo legalmente constituído tem todo o direito a ser ouvido em sede de comissão. Ainda para mais, antes de ser um partido político, é também uma associação, e estávamos aqui a ouvir associações que não são partidos políticos, por maioria de razão, também devemos, ainda mais devemos ouvir um partido político, porque representam uma parte da população que assinou a constituição do partido, passou no crivo das entidades competentes para o efeito e, portanto, no nosso entender, deve ser ouvido a bem da participação democrática nesta instituição. Obrigada.
Deputada Mónica Quintela, faz.
Presidente, só aqui uma clarificação também. O pedido é para ser ouvido no grupo de trabalho ou em comissão? Em comissão. Muito bem. No grupo. No grupo de trabalho. Não, era para já era para ver, porque um partido é uma associação de cidadãos, não é? É um conjunto de cidadãos, e efetivamente, como o Sr. Presidente disse muito bem, a Assembleia da República deve ouvir os cidadãos. Não se conhecendo nenhuma posição, pelo menos eu não conheço nenhuma posição que este partido tenha relativamente à matéria, nem nenhum conhecimento específico sobre isso, quer dizer, não sei qual é a razão de ciência, não sabemos porque é que quer ser ouvido, sobre que matéria quer ser ouvido, se é sobre as questões éticas, morais, religiosas, se é sobre questões científicas, não é? Porque pois exatamente, mas o tema convoca todas estas questões. É que o tema convoca tudo isto. Há pessoas que não se opõem por uma questão científica ou técnica, mas por questões religiosas e éticas. Não é? Portanto, não sabendo isso, de todo modo, o Partido Social Democrata não tem nada a opor a que seja ouvido.
Para curiosidade, eles já enviaram
um contributo escrito?
Sim. Que seja afastada toda e qualquer incompatibilidade da prática da eutanásia com os códigos deontológicos das ordens profissionais diretamente envolvidos. A inviolabilidade do consentimento informado, claro, inequívoco e expresso. Portanto,
uma perspectiva médica, não é? E nessa perspectiva, a questão do consentimento informado, dos estatutos profissionais...
Nunca a política e a produção legislativa estiveram tão mal, sempre num enquadramento perverso da negação subjacente da lei legítima e do direito ao consentimento informado, consolidando o novo totalitarismo sanitário implantado. Portanto, isto já nos diz qualquer coisa.
Pois, isso aí, pois. Não, se calhar ficamos esclarecidos com o contributo escrito, pois. Não é? Portanto, se calhar ficamos esclarecidos.
Doutora Inês Sousa Real.
Eu confesso, eu nunca ouvi falar nesta ideia, mas se calhar estamos esclarecidos.
Doutora Cláudia Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acompanho aquilo que disseram a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz e a Sra. Deputada Mónica Quintela quanto à impossibilidade de nós rejeitarmos a audição por ser um partido. Na verdade, um partido, se é uma associação de cidadãos, mais ou menos formalizada, tem o mesmo direito que as outras associações a ser ouvida, desde que haja um critério de conexão com a matéria que funde a audição. O problema é que os partidos são naturalmente generalistas. Se este partido, em vez de se chamar ADN, se chamasse Partido Pró-Vida, eu compreenderia que pedissem uma audição para ser ouvidos num grupo de trabalho sobre eutanásia. Agora, vamos criar o precedente de ouvir partidos políticos generalistas, partidos políticos que não têm representação parlamentar sobre qualquer iniciativa em qualquer grupo de trabalho. Essa será naturalmente uma forma de trazer para todas as discussões partidos políticos que são generalistas e que não têm representação parlamentar, porque não tiveram votos suficientes para isso. Portanto, eu tenderia a responder delicadamente dizendo que o contributo escrito é esclarecedor, mas que o partido que é generalista não tem uma conexão com a matéria. Sou pena de estarmos, parece-me abrir um precedente, pode ter algumas consequências futuras.
Tentar que, de facto, eles tocam neste ponto. Julgamos ser o nosso direito, porque é de extrema importância o diálogo democrático entre todos os partidos políticos, com ou sem assento parlamentar, porque todos, de algum modo, representam o povo português, mas principalmente os que podem, como julgamos que podemos, trazer alguma luz a esta discussão. Sra. Inês Sousa Real, por favor.
Sr. Presidente e Sras. Deputadas, aqui para além da nossa opinião, oposição política em relação àquilo que possa ser a necessidade de atualização da própria legislação, porque o Estatuto e o Direito de Oposição já está bastante datado, ele é de 1998, e nesse sentido ele não prevê de forma nenhuma a possibilidade de intervenção no processo legislativo dos partidos políticos sem representação nos respectivos órgãos ou sem participação no Governo. E nessa medida, quer sendo a Constituição da República Portuguesa omissa, nomeadamente no artigo 114, referente aos partidos políticos e o direito à oposição, quer a própria Lei 24 de 98 também é omissa. Aqui parece-nos que, até do ponto de vista da formalidade jurídica, olhando para os partidos políticos como associações com fins político-constitucionais, um partido que não tem representação, até para que não se abra um precedente para futuras situações, que possa colocar depois a Comissão, digamos, num critério subjetivo, parece-nos que, de alguma forma, este argumento da conexão material com a iniciativa seria fragilizar a Comissão face a outros pedidos que possam surgir num futuro. E digo isto porque, das duas, uma, ou se encara este partido sem representação como, esta associação, como uma associação com fins político-constitucionais e o tratamento que é dado é o mesmo das associações pedindo o contributo escrito, ou então irmos para um elemento da conexão. De facto, os partidos acabam todos eles por ser generalistas, independentemente da sua gênese, e olhando, por exemplo, falo no caso do PAN, que foi um partido com uma gênese sobretudo ambientalista e animalista, mas que tem hoje um papel holístico e transversal às várias dimensões da sociedade, e portanto é natural que um partido que até possa surgir num dado momento com uma determinada visão altere com o decurso do tempo. E portanto temos um critério tão estanque como a ligação, parece-nos que seria, por um lado, um mau precedente e, por outro lado, que não resolveria esta questão, que a própria lei já nos dá aqui alguma resposta, pese embora entenda que a lei deveria de ser atualizada, garantindo mais ferramentas de participação aos partidos políticos que não têm representação nos órgãos, sejam eles nacionais, regionais ou locais.
Muito obrigado. Não sei se há mais... Não há? Ah, Sra. Deputada Alma Rivera. Faz...
Senhor Presidente, bem, isto não está... Bom, nós, por princípio, achamos que os partidos políticos devem ser ouvidos por todos os argumentos que já foram aqui aduzidos e porque, de facto, são representações, são uma forma de representação dos cidadãos. Aqui a questão que nos parece e que deve ser analisada é no contexto em que ela foi colocada, não é? E a propósito do que é que foi colocado. Houve uma decisão do Grupo de Trabalho e nós inclinamos, nós não fazemos parte do Grupo de Trabalho, mas inclinamos não tivemos nessa reunião, em que se, não tivemos parte nessa discussão do Grupo de Trabalho, mas inclinamos a respeitar aquilo que foi a decisão inicial do Grupo de Trabalho e a perceber que, havendo até um contributo escrito, torna-se redundante e a pertinência desta audiência acaba por ficar um pouco diminuída.
Muito obrigado. Bom, então podemos concluir que maioritariamente estamos de acordo no facto de nos bastarmos com o parecer escrito. E diremos educadamente, como foi aqui sugerido por alguém, que não haverá essa audição pessoal. Já agora, uma outra questão. Há dois pedidos para serem ouvidos, também presencialmente, ou no grupo de trabalho, mas especialmente na comissão, de preferência na comissão, de dois ex-bastonários da Ordem dos Médicos. O Dr. Gentil Martins e o Dr. Germano de Sousa. Eu acho que também é uma questão de alguma delicadeza. Não é? Estamos a falar de alguém que foi responsável, duas pessoas foram... Para além do mais, são duas pessoas de dois quadrantes políticos distintos, não é? O que é curioso também e pode ser interessante. E ainda não deram nenhum contributo escrito, querem dá-lo oralmente, e eu pergunto às senhoras deputadas, não é? Qual é a vossa opinião sobre ouvirmos ou não estas duas personalidades? São duas personalidades da vida nacional. Como, como?
O Grupo de Trabalho perguntou-nos,
claro, sim, sim, também perguntou.
Estamos a falar da eutanásia.
Sim, 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 sim. Sim. Sou deputada Mónica Quintão.
Obrigada, Sr. Presidente. No anterior grupo de trabalho que coordenei, ouvimos várias pessoas, várias individualidades. Houve vários professores que pediram para ser ouvidas, portanto, pessoas individuais, e que foram ouvidas, e que foi... penso que até em audição conjunta, já não me recordo, por videoconferência, portanto, um de cada vez, mas foram ouvidas várias pessoas, portanto, não vejo nenhum problema em que, ainda por cima, pela razão específica de terem representado a Ordem dos Médicos, que é diretamente interessada, que representa os profissionais que irão praticar morte medicamente assistida, ou pelo menos auxiliar no caso de suicídio, pelo PSD, acho que sim, que deverão ser ouvidos, sim.
Obrigado.
Sr. Presidente, nós remetemos a decisão para a discussão que se fizer no grupo de trabalho. Muito obrigada.
Mas o grupo de trabalho
não
podia passar por nós
assim?
Não,
não.
Não tem
isso na agenda.
Hã?
Ah, pediu?
Pediu, pediu.
Ah, é que eu não tenho isso na agenda, Sr. Presidente.
Não, não, porque mandaram por escrito e ainda não foi posta à consideração. E uma vez que todos estes nomes saltaram para aqui, para a discussão na comissão, não é? Estes dois também estão na lista. E, inclusive, já fizeram a pergunta diretamente, não é? A resposta que foi dada foi que estava a ser apreciado. Eles agradeceram e disseram que ficam a aguardar a resposta.
Sempre, tem sido sempre votar em abstenção, temos votado sempre abstenção, mesmo nas próprias, nas votações, na especialidade e tudo, e depois seria ratificado em plenário, consoante a liberdade de voto.
Nós estamos aqui
em pronto, muito bem, mas se houvesse votação, certo. Muito bem, informalmente, certo, muito bem. Certo, muito bem.
Sr. Presidente, nós entendemos que se o grupo de trabalho entender que as audições se devem promover nessa sede, nós acompanharemos aquilo que for a decisão do grupo de trabalho.
É que nós andamos aqui do grupo de trabalho.
A linha C foi adiada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, parece muito pertinente nós fazermos uma ponderação sobre aquilo que resulta do relatório anual feito por esta Comissão. Agora entendemos que, havendo uma subcomissão que trata especificamente as matérias da igualdade e da não discriminação, que pode ter lugar nessa sede essa mesma audição, mas de resto parece-nos pertinente a sugestão do Sr. Presidente. Muito obrigada. Sr. Presidente, eu queria só confirmar uma questão que ficou pendente, acho eu, dos nossos trabalhos antes de férias, que é a questão do grupo de trabalho de audiências e audição de peticionários. Eu não sei se chegou a haver a votação formal, tenho essa dúvida, do alargamento do objeto, ou seja, havia uma primeira sugestão que era que o grupo se restringisse apenas às audiências de peticionários e depois propusemos que se fizesse o alargamento do objeto para justamente termos um meio e um grupo que permitisse fazer um conjunto de audições e reuniões para esse efeito. E, entretanto, julgo que ficou pendente, e eu fiquei com a dúvida se nós tínhamos, de facto, votado formalmente esta designação e todo o resto. E, portanto, nós, se calhar, queríamos pedir esse... Muito obrigada, Sr. Presidente.